Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no novo podcast, no nosso podcast. Estamos indo para o nosso quarto episódio, um projeto que começou meio que despretensioso, agora está ganhando corpo. Muitas são as dificuldades, mas o que é a vida se não para vencer todas elas, não é verdade? E quero aqui agradecer meu irmão Onan por nos incentivar a cada dia a sair da zona de conforto e, claro, melhorar a cada episódio. Mas vamos lá, né, ao que de fato nos interessa. Em uma das nossas idas ao monte, onde travamos diversas batalhas, dentre elas esta que todo o mundo está enfrentando, né, a pandemia do Covid-19. A pandemia, né, do Covid-19, uma grande revelação nos foi dada mediante a todo este caos implantado em que o mar das nossas vidas está em revolto e ondas que tramam contra a nossa saúde e a nossa vida econômica tentam para nos destruir. Mas não tem nada maior do que o Senhor que está no controle de toda a situação para nos tranquilizar e dizer que mesmo ao meio do caos, grandes coisas acontecem, grandes milagres surgem. E será neste tempo que o Senhor irá nos revelar grandes segredos, tesouros que antes estavam escondidos. Este é o tempo de tornar visíveis coisas que antes estavam invisíveis ou desapercebidos, escondidos na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, aguardando apenas uma palavra para resplandecerem a glória de Deus através de suas vidas. Este é o tempo das pessoas que estavam passando por verdadeiros desertos, batalhas travadas no plano da humilhação, onde dentro dos seus quartos estavam chorando por anos, pedindo uma oportunidade de mudança, uma chance para respirar, pois não aguentavam mais encarar todos os dias tantas dificuldades para sobreviver. Estávamos em um país absolutamente confuso, em que os honestos estavam sofrendo e os desonestos estavam tranquilos na sua abundância. Extremamente desunidos, onde pessoas que não tinham mais nada a que se pegar, esquecendo da sua fé, se apegaram a políticos, a sistemas. E até brigas foram instaladas no seio familiar para tentar convencer outros de sua convicção. A briga aqui não era mais pelos argumentos, e sim pelas suas verdades. E vencia quem queria sempre ter a razão, o que dificultou ainda mais esse tempo de quarentena, pois neste período se intensificou ainda mais a convivência diante delas. As conversas tiveram que mudar de conteúdo. O sorriso que antes era só amarelo teve que ter verdade, e os corações que estavam distanciados tiveram que abrir espaço para a cumplicidade. Nunca se ajudou tanto o necessitado. Nunca antes os olhos voltaram para as pessoas que não tinham a quem recorrer. Nunca antes neste país se preocupou tanto com o órfão e com a viúva. Hoje se estendeu para os seus vizinhos e amigos dos seus amigos. Nunca, nunca se mobilizou tanto para levar comida para a mesa do faminto. E o que antes era contado por cestas básicas, hoje se falam em toneladas e mais toneladas de alimento. Aqui, no meu estado, que na verdade é um distrito, estavam servindo, para vocês terem uma ideia, marmitas estragadas para os mais necessitados. O que antes era passado por desapercebido, hoje está sendo notado. E denunciaram tais atitudes, graças a Deus. E pasmem os senhores e senhoras que estão me ouvindo, que quem que quem é a empresa responsável pelos alimentos que estavam estragados é a mesma empresa que faz a comida para os restaurantes comunitários e também para os restaurantes na Câmara dos Deputados. E eu nem preciso falar para vocês que não é o mesmo tratamento e nem é o mesmo empenho para a qualidade nos três lugares, apesar de serem o mesmo cozinheiro. Sabe aqueles humildes? Aqueles que, pela experiência do meu amigo Felipe, que no tempo mais tribuloso da sua vida foi levado a desempenhar uma grande missão, qual seja, cuidar de alguns tesouros de Deus que não estavam em bancos e nem em lugares de destaque. Ao contrário, estavam no lixão, no lugar precário, aonde reinava a fome e a falta de sonhos, aonde não se tinha mais a esperança, e em seu lugar ocupou certamente a revolta e a anarquia. Pessoas cansadas deste distrato, deste esquecimento, com famílias arrebentadas e entregues ao sistema. Verdadeiras estatísticas para o crime e toda sorte de coisas ruins. Mas são esses pequenos que Deus escolheu para confundir tudo que se tem lógica para os sábios dessa terra. São esses tesouros que Deus decidiu nos revelar e colocar em locais estratégicos. Sabe aquela passagem de 2 Reis, capítulo 5, onde existia ali uma serva que surgiu após uma guerra vencida? E como sinal de misericórdia, foi colocada para cuidar da pessoa do comandante do exército. Para cuidar, desculpa, da esposa do comandante do exército, do capitão da Síria, nação que era estranha sua e que em uma guerra certamente matou inúmeros do seu sangue, que teve que tratar bem a quem um dia tratou os seus mal, que teve que servir a quem nem sequer conhecia. Esta serva, que não bastasse ser israelita, também era mulher, o que significa não ter absolutamente voz nenhuma. Mas foi essa pequenininha serva que foi por algum motivo resistiu a tudo isso, é que ainda tinha vida e fôlego para falar. Trouxe boas novas ao capitão Naamã, que era grande em conquistas, mas na sua intimidade batalhava contra uma terrível enfermidade chamada lepra. Não adiantava nada as suas conquistas, porque quando saía da cena dos aplausos e condolências coletivas, quando voltava para o seio da sua família, no esconderijo da sua residência, a frustração surgia ao se deparar com o verdadeiro Naamã, que se alguém soubesse o que ele tinha, não poderia ter contato algum com ninguém, pois leproso era tido como escória, como lixo, como algo impuro. Deus está levantando, neste tempo, servas para profetizarem, para grandes nomes, e que ocupam grandes cargos. Porém, no seu interior estão doentes e tristes, pois a sua verdadeira realidade não é de vitórias e glórias, e sim de duras e sombrias tristezas e angústias. O Senhor está levantando nesta nação porteiros, secretárias do lar, pessoas humildes que talvez não falam como eles, não comem como eles e nem bebem como eles, mas servirão como boca de Deus para eles, para trazer as coisas ocultas, antes escondidas, não para suas vergonhas, mas para serem curados. Verdadeiras palavras proféticas, flamadas de unção e glória de Deus, que irão transformá-los. É claro que o capitão Naamã teve que ir atrás do profeta Eliseu, teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sujo, e do terreno de pessoas que ele certamente não gostava. É claro que teve que vencer o seu orgulho, a sua soberba. É claro que o trabalho, para ser completo, teve que ter o seu posicionamento. Nada nessa vida é de graça. E quem profetizou pagou um preço para profetizar. E quem recebe a palavra também tem que ter a consciência que existe um preço para que tais palavras sejam cumpridas. Nada na vida é de graça. E a cura de Naamã foi apenas o pico do iceberg, onde embaixo da água o milagre foi completo. De dentro para fora, não somente alegrando o rosto de Naamã, mas sarando todo o seu interior e transformando completamente o seu caráter, para que aí sim o seu corpo tivesse saúde, e o que antes era para humilhá-lo, agora o alegra. Deus está levantando aqueles 4 leprosos de 2 Reis, capítulo 7, que após esta passagem aparecem na porta da cidade, completamente sitiada pelo inimigo. Não somente isso, mas também passando por uma grande fome, como uma economia totalmente desestruturada, desestabilizando ainda mais aquele povo. Pessoas aterrorizadas, em casa, esperando apenas o fim que seria inevitável, pois o inimigo era muito mais perigoso e muito mais poderoso do que eles. Não tinha mais esperança. O fim certamente era inevitável. Apesar de estarmos em nossas casas, amedrontados, tentando combater esse terrível inimigo, que além das suas poderosas armas é invisível, apesar de estarmos vendo a nossa economia, que já era ruim, ruir cada vez mais, ao ponto de pessoas passarem por grandes necessidades, de negócios que antes eram fortes, antigos e prósperos e independentes nos seus devidos segmentos, hoje estarem completamente falidos. Ainda assim, temos esperança. Sabemos que tudo passará, ao contrário daquele tempo dos leprosos. Hoje sabemos que voltaremos mais fortes, que este ano não é o fim, e sim uma vírgula para uma nova história escrita pelo nosso Deus. Ou seja, o nosso quadro certamente é preocupante. Porém, o de Israel era de total calamidade. Se para os nossos olhos hoje é difícil, naquela época era quase impossível de que teria alguma outra sorte senão a da sua completa destruição. Aqueles leprosos não precisavam ficar em casa, pois não tinham casa. Aqueles leprosos não sofriam com o distanciamento social, pois eles sempre estiveram distantes da sociedade. Estes leprosos não sentiam falta de abraços, porque ninguém os abraçava. Não sentiam falta de um cumprimento, pois não tinham isso também. Sempre foram excluídos, sempre foram tidos como a escória. Ao contrário do capitão Naamã, estes não tinham nenhuma história de vitória para contar. Não tinham mais nada além deles mesmos. Ninguém se importava com eles. Talvez o sistema único de saúde da época torcia apenas para a sua morte, para que não contaminassem mais ninguém. O dilema deles era: se ficarmos aqui parados, morreremos. Se entrarmos na cidade, também morreremos. E se entregarmos para os inimigos, talvez pudéssemos viver. Se não, tão somente morreremos. Ou seja, nós já temos a sentença de morte. Por que não tentar algo para que esta sorte mude? O não, os leprosos já tinham. Por que então não correr até o arraial do inimigo para conseguir o sim? A resposta está no enfrentamento do adversário. A vida é cercada de inúmeras variáveis, porém nenhuma delas existe a covardia como resposta. Ficar escondido com medo, acuado, não faz parte dos adjetivos de quem pertence ao exército de Deus. Não estou aqui dizendo para vocês para não se protegerem. Estou aqui para dizer que tomem os devidos cuidados, porém avancem. Eles tinham tanto medo de morrer naquela situação de caos que nem se lembravam mais que as suas enfermidades estavam matando-os aos poucos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos preocupados com essa doença que nem sequer nos pegou. E estamos esquecendo da situação de dificuldade que está a caminho. O medo da situação era maior do que o medo da enfermidade que estavam sofrendo os leprosos. Hoje nós estamos mais com medo da enfermidade do que da situação que por ela vai gerar. Somente os que enfrentavam que são condecorados. Não comprem discursos que o dizem o contrário. Como podemos apostar todas as nossas fichas em 6% e abrir mão dos outros 94%? Por mais perigoso que seja o inimigo, ainda somos a maioria. Temos todas as chances ao nosso lado. Os números são nossos aliados e a estatística também. Para quem não sabe, a lepra causa inchaços nas regiões em que elas se instalam. Traz perda de força nos músculos, principalmente nos olhos, podendo causar inclusive a cegueira. Nos braços, passam a não transpirar mais, a pele fica ressecada, perdem a sensibilidade local e sentem dormência, e nas pernas sofrem lesões e feridas, nas plantas dos pés, ou seja, não conseguem andar por muito longe, não conseguem andar por grandes distâncias. Profeticamente, não podiam lutar, não podiam fugir e não conseguiam enxergar mais nada. Não podiam mais conquistar. Todo o quadro eram contrários aos quatro. E mesmo assim, mesmo que completamente remota, avançaram. Pois no interior deles existia uma possibilidade. Decidiram, levantaram e foram logo nas primeiras horas, sem mais demora. Fizeram a parte humana, foram até o seu limite, até mais. E aí sim, somada a essas questões, o milagre acontece. Pois quando não há mais a possibilidade da ação do homem, Deus entra em ação. Aonde as mãos humanas não conseguem mais alcançar, é aonde as de Deus entram e começam a mudar a história. É quando estamos prontos para dar o ponto final, é que Deus abre mais um parágrafo. O impossível só começa a acontecer quando fazemos todo o nosso possível. É o que chamamos na língua dos crentes de pagar o preço, de dar o máximo, de sacrificar não somente sangue, mas de sacrificar sangue e água, dar o 100%. Aí sim, o Senhor entra com o milagre. Aí sim, o Senhor entra com a providência. Enquanto eles estavam a caminho do arraial do inimigo, o Senhor fez ouvir do arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então, com medo, eles fugiram, deixando tudo. O Senhor mudou o jogo e fez com que 4 leprosos se assemelhassem a vários exércitos, a várias nações, atormentando assim o inimigo, ao ponto de quando chegaram ao arraial, estavam completamente vazios. Porém, todas as riquezas e todas as conquistas de outras guerras estavam ali. E a sorte mudou. Do caos passou a completa abundância. O inimigo ficou tão assustado que se foi e deixou tudo. E o que era tristeza passou a ser festa. O que era falta passou a ser fartura. E quando estavam desfrutando do milagre, eles pararam e disseram que não era bom desfrutar de tudo aquilo sozinhos, que aquele dia era de boas novas e que se não fosse compartilhada imediatamente, algum mal poderia acontecer contra eles, pois se existe alguma coisa que Deus abomina é a ingratidão, e não poderia pagar todo o mal que aquele povo fez contra eles por anos com outro mal. No reino dos céus pagamos o mal certamente com o bem. Amamos sim um amigo, mas amamos ainda mais o inimigo. Damos a outra face, pagamos com amor o ódio, pagamos com a vida a morte. A vingança não nos pertence, e sim a justiça que o Senhor produz através dela. Aos invisíveis, porém sempre notados, aos menosprezados, porém sempre acolhidos, aos esquecidos, porém sempre lembrados, voltaram. E para quem nunca parou para ouvi-los, tiveram que ouvir que através deles o Senhor operou um dos maiores milagres daquele tempo. A alegria não serve apenas para nós. Ela precisa contagiar as outras pessoas também. No meio do caos, todas as histórias foram transformadas, porque Deus nunca deixou o comando das coisas. O trono continua ocupado e ele continua confundindo os inimigos, usando os menores. Eu estou aqui para dizer para vocês, não parem. Vocês serão as bocas das próximas boas notícias da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Deus está escolhendo você neste dia, pequeno, limitado, sem prestígios, sem canetas poderosas, sem nomes famosos. O Senhor está usando é você mesmo, sem mídia, para tornar você conhecido, notado e percebido, pois o Senhor escolheu você para que a glória dele seja resplandecida, para que o milagre dele seja realizado. Na primeira história, uma menina escrava e de um povo estranho e inimigo foi usada para dizer a um leproso, mesmo vitorioso, que a sua enfermidade poderia ser curada. Deu a ele o caminho e Naamã se tornou o primeiro leproso e o único da história até o início do ministério do Senhor Jesus Cristo a ser curado. Aqui, 4 leprosos que não foram curados, nem precisaram vencer a enfermidade. Foram primeiro usados para levarem as boas novas e depois mudaram a sua imagem perante a sociedade, que talvez até esqueceram de suas lepras e deram as suas devidas honrarias pelos seus feitos. Os humilhados aqui literalmente foram exaltados. Eles levaram o que a cidade necessitava. E a cidade deram a eles o que eles precisavam. Os leprosos deram comida para a cidade. E a cidade deu a eles dignidade. Todos saíram satisfeitos e cheios de presentes. Com exceção a uma pessoa, a quem não acreditou. Viu, mas não desfrutou. Esteve na porta, mas não entrou. Então creia nestas palavras, que não são novidades para ninguém. Ao contrário, são histórias bem conhecidas. E há 2000 anos pregadas. Contudo, elas ainda operam e ainda irão operar muitos milagres. Porque elas não são palavras de homens, e sim palavras de Deus. Elas não são palavras passageiras, elas são eternas. O tempo do anonimato está se findando para algumas pessoas que aqui estão me ouvindo. E como eu sei que este é um tempo de justiça, a balança de Deus pesa para uns, mas levanta também para outros. Ou seja, neste tempo, Deus está abatendo uns e exaltando outros. Não se desespere, não entre em colapso. A hora não é essa para isso. A hora é para levantarmos, combatermos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A hora é do seu nome que antes estava escrito no livro da vida e que apenas Jesus conhecia e lia, passará a ser divulgada e anunciada para todas as nações, para todos os reinos, para a nossa alegria e para a glória de Deus. E por último, invisíveis, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, da mesma forma que não se esqueceram dos que te humilharam, também não esqueçam do tempo de suas humilhações. Não deixem que as notícias boas subam na cabeça de vocês ao ponto de mudarem o interior de vocês e deixarem soberbos. Vocês que foram exaltados por Deus, jamais virem as costas para aquele a quem operou o milagre. Não achem que foi pelo mérito de vocês, pelo esforço de vocês, porque nunca será. Não esqueçam dos vossos passados para que não cometam o mesmo erro no futuro. Vocês foram escolhidos para fazer a diferença. Portanto, logicamente, quando bem-sucedidos, não sejam iguais aos que já têm. Sejam diferentes. E por esta palavra, por esta revelação que o Senhor nos trouxe, eu vou estar orando neste dia para que o Senhor transforme a sua realidade, para que esta palavra profética alcance a sua vida. Eu vou estar orando para que Deus possa transformar em realidade esta promessa. Você que está esperando há tanto tempo para que a sorte seja transformada, a hora é essa. Os ministérios que estavam encostados, os pastores que estavam esquecidos, os chefes de família que estavam se sentindo abandonados, mas que, na verdade, todo este tempo serviu para uma coisa só: para que você fosse um milagre. Para que você fosse resposta de oração no tempo absolutamente certo. Deus, afinal de contas, ele não tarda e nem falha. Deus escreve certo por linhas certas. Absolutamente por isso. O Senhor preparou você para que você seja o surpreendente de alguém. Você será usado para surpreender alguém. Eu tenho absoluta certeza disso. E eu vou estar orando por você neste exato momento. Espírito Santo do Senhor, eis aí os teus invisíveis, eis aí as pessoas que foram e que estão sendo menosprezadas pelos grandes, deixadas de escanteio, deixadas de lado. Porém, Senhor, são estas pessoas que o Senhor escolheu, que o Senhor amou e que o Senhor determinou que elas fossem respostas para orações. Neste tempo de caos, o Senhor vai levantar estes pequenos. É neste tempo de caos que o Senhor vai fazer a diferença através da vida deles. Portanto, Jesus, fortalecem as pernas. Senhor Jesus, não permita que estas chagas, Senhor Deus, impeçam que eles consigam chegar nos seus objetivos. Não permitam, Senhor Deus, que esta enfermidade destrua lares. Não permita, Senhor, que esta enfermidade destrua pessoas, mas que o Senhor possa fazer com que este tipo de caos, esse tempo tão difícil. Permita, Senhor Deus Eterno, levantarem grandes homens, homens que farão a diferença. É esse o desejo do seu coração, Senhor, e que através destas palavras serão realizadas. Eis aqui a nós, escolhe, Senhor Deus, a nós, escolhe, Senhor Deus, a nação do Brasil, escolhe, Senhor, a cada um que está me ouvindo agora, para que a diferença seja feita, para que o Senhor Deus seja honrado e glorificado, porque somente isso, Senhor, é o que nos interessa. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando o nosso podcast, os nossos episódios, e se você se sentiu abençoado, procure no Instagram @diz.graças.da.vida. É este o Instagram que estamos recebendo todo o feedback destas palavras que estão sendo ministradas aqui no podcast. Nos procurem, mande uma mensagem, ou então mande-nos um e-mail no ogair.andrade@gmail.com. Para nós será uma grande alegria ver o seu testemunho, ver a sua história destas palavras que estão sendo produzidas. Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais.